Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Presidente Lula manifesta solidariedade às vítimas.
E coloca o governo federal à disposição para ajudar a população e as cidades atingidas.
Vamos dar ao vivo as últimas informações sobre a tragédia.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Se na região sul o problema são as chuvas, estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo, são os mais afetados pela seca.
No Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, vamos falar sobre a retomada de ações e da fiscalização para conter a formação de deserto.
Reforço na prestação de serviços às brasileiras e brasileiros.
Autorizados concursos públicos neste ano.
Vão ser mais de 4.400 vagas.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um ciclone extratropical provocou chuvas intensas e ventos fortes em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Pelas redes sociais, o presidente Lula manifestou solidariedade à população e disse que o governo federal está atento para dar apoio aos governos estaduais e prefeituras.
As fortes chuvas causaram inundações e destruição em vários municípios do sul do país.
A repórter Luciana Vasconcelos está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Luciana. Como é que o governo federal vem atuando nessa situação?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Bem, hoje o Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil se reuniu para tratar das ações que podem ser adotadas para atender a população e os municípios atingidos pelo ciclone extratropical. O sistema reúne a Defesa Civil e ministérios. O governo federal pode apoiar no atendimento à população, além de recursos financeiros e ações de resposta ou reconstrução, dependendo sempre da necessidade e das demandas de ajuda. O grupo de apoio a desastres também está mobilizado e pode se dirigir à região a qualquer momento. O presidente Lula ligou para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e colocou o governo à disposição para ajudar as pessoas e também na reconstrução das cidades atingidas. E informou que o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, deve ir ao estado. Representantes da Defesa Civil Nacional devem ir ao Rio Grande do Sul nesse sábado. Além disso, as Forças Armadas vão ajudar com embarcações no resgate de pessoas que estão ilhadas. Tiago Molina Chinor, coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, disse que todos estão em alerta.
A Defesa Civil Nacional e o Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil estão operando em nível vermelho, que é o nível de alerta máximo. Então, toda a atenção e o empenho das equipes está focado em atender a população da maneira mais adequada e mais célere possível.
Luciana, a passagem do ciclone e as chuvas inundaram diversas áreas. Você sabe como é que está a situação por lá?
Bem, Mariana, eu conversei com o prefeito João Marcos de Maquiné, no Rio Grande do Sul. Ele disse que os danos ainda estão sendo calculados, mas falou que muitas famílias estão ilhadas e pelo menos 50 ficaram desalojadas. Na cidade, as chuvas causaram alagamentos nos vales e também enchentes. O prefeito contou um pouquinho da situação no local.
Foram várias pontes que foram danificadas, outras levadas totalmente embora, estradas que foram danificadas, levadas também pela enxurrada. E, então a gente está ainda aí, assustado. Na verdade, a palavra, a gente está muito assustado ainda com tudo que aconteceu ontem. Foram 300 milímetros de chuvas em 24 horas. Né? Então isso daí é um volume muito alto.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que até às 5 horas da tarde de hoje havia 2 desaparecidos em Maquiné, 7 pessoas desaparecidas no município de Caraá e 2 pessoas desaparecidas em Três Forquilhas. Um homem de 23 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em São Leopoldo. Na mesma cidade, outro homem foi arrastado pela enxurrada junto com seu veículo e acabou localizado horas depois, já sem vida. E por volta das 4h30 da tarde foi confirmada uma terceira morte em Maquiné.
Luciana, você sabe se essas chuvas fortes vão continuar?
Luciana, eu perguntei isso ao Tiago Molina Chinor, o coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional. Ele disse que a expectativa é que as chuvas reduzam, mas há uma preocupação com a cheia dos rios, que podem causar inundações. Eu separei esse trecho da conversa, vamos ouvir.
As chuvas estão diminuindo e já estão cessando. A partir dos próximos dias, não são esperados novos acumulados de chuva, né? Uma questão que a gente precisa se preocupar é que a chuva foi muito elevada, né, nessa última madrugada, e está gerando aumento dos níveis dos rios. Então, algumas bacias monitoradas já estão com áreas inundadas, municípios em situação de inundação. Então, passado aquele desastre mais súbito, agora a gente tem algo mais gradual, que é a inundação em algumas bacias hidrográficas do estado.
E para quem está nessa região, Luciana, como é que a população pode se proteger?
Vamos lá, quem vive nessa região é importante evitar o deslocamento para áreas afetadas. Se estiver seguro, fique em casa. Agora, se morar em área de risco, procure outro lugar. E ao sair, desligue a chave geral de eletricidade, gás ou água. Separe os documentos importantes e embale em sacos plásticos. Também evite atravessar as águas de carro ou a pé. Após uma inundação, é importante higienizar toda a casa e objetos que tiveram contato com a água. Limpe a casa com água sanitária. Em média, é 1 litro do produto para cada 20 litros de água. Quem quiser receber alertas prévios de riscos e desastres, pode mandar mensagem para o número 40199. A Defesa Civil Nacional orienta que a população que necessite de algum tipo de apoio siga as instruções das autoridades locais. A recomendação é entrar em contato com a Prefeitura ou com a Defesa Civil Municipal por meio do telefone 199. Mariana, Luciano.
Obrigado, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Reforço na estrutura, na administração pública e na prestação de serviços ao cidadão.
O governo federal autorizou hoje concursos públicos que vão preencher mais de 4 mil vagas em 20 ministérios.
Serão oportunidades para diversas áreas, como saúde, educação e trabalho.
E mais vagas devem ser anunciadas nas próximas semanas.
Vão ser 4.436 novas vagas para 20 ministérios. Entre as pastas autorizadas a fazer concurso estão os Ministérios da Agricultura e Pecuária, da Educação, de Minas e Energia, do Trabalho, da Saúde, além do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Também estão previstos concursos para outros órgãos vinculados às pastas, como o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O cargo que possui mais vagas é para Auditor Fiscal do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Serão 900 oportunidades em todo o país. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, além do tempo sem concurso e do quantitativo de servidores e aposentadorias em cada órgão, outro critério para definir as vagas foi a relevância do serviço prestado à população.
Como é que a gente faz uma análise? Primeiro, quantitativa, as vacâncias, ou seja, quantos cargos vagos existem naquele ministério, né, pelas perdas por aposentadoria, por gente que saiu. É a discussão da estrutura do órgão, se ele ganhou novas competências, se ele precisa fazer coisas novas. O nível de impacto daquele serviço para a população, mas também olhando um pouco o potencial de transformação digital do órgão e áreas que são prioritárias de governo, né? A gente teve uma expansão recente nos ministérios da área social, também nas áreas de infraestrutura, então a gente também tem esse olhar.
Outros órgãos federais já haviam sido autorizados a realizar concursos públicos este ano, entre eles Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente e também o IBGE, que lançou mais de 8 mil vagas temporárias para a realização do censo. Com as novas autorizações desta sexta-feira, são ao todo 5.880 vagas efetivas e 8.141 temporárias abertas em 2023. A ministra Esther Dueck lembra que o processo para a realização de concurso leva tempo, mas disse que a expectativa é encerrar os concursos ainda este ano, para então começar os provimentos de vagas.
Basicamente agora, precisa montar os editais do concurso, publicar, eles têm tempo para as pessoas, enfim, fazer fazerem as inscrições envolve um tempo grande, né? A nossa expectativa é que a gente consiga terminar os concursos ainda esse ano e tente fazer algum provimento ainda esse ano.
O impacto orçamentário das vagas anunciadas nesta sexta-feira deve ser de 735 milhões de reais por ano. Segundo a ministra Esther Dweck, outras vagas devem ser anunciadas nas próximas semanas, inclusive para a área social do governo. Reportagem Graziela Mendonça.
O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2, chegou a Tocantins.
O Estado recebeu do governo federal 7 viaturas para reforçar as patrulhas Maria da Penha, 2 viaturas para o sistema penitenciário estadual e outras 13 para a Secretaria de Segurança Pública, além de 9 drones e 20 armas de choque.
Palmas, capital do Estado, vai receber uma Casa da Mulher Brasileira. Outras 2 unidades estão previstas para Tocantins para oferecer assistência psicológica, jurídica e social a mulheres vítimas de violência.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou que um dos principais eixos do PRONACE 2 é o combate ao feminicídio e crimes contra as mulheres.
Nós estamos aqui entregando viaturas que vão ter várias finalidades, mas sobretudo para fortalecer as políticas de proteção às mulheres, no que se refere ao combate ao feminicídio, patrulhas Maria da Penha, delegacias da mulher. Então nós estamos na prática mostrando um método de governar que respeita todos, todas e que hoje tem um momento muito especial de proximidade com o povo de Tocantins.
Além da violência de gênero, o PRONACE 2 tem foco nas políticas públicas de segurança em locais com altos índices de criminalidade.
E também no suporte às vítimas e apoio para o ensino e capacitação para o trabalho.
E lá na capital tocantinense, o ministro Flávio Dino foi um dos ministros que participaram hoje da plenária estadual do Plano Plurianual Participativo, o PPA.
Mais de 20 mil pessoas já participaram das plenárias presenciais que o governo está promovendo em todos os estados do país para ouvir as demandas locais.
Mas os encontros presenciais não são a única forma de contribuição que os cidadãos podem dar para ajudar a definir as políticas públicas nos próximos anos.
A plataforma online Brasil Participativo já é considerada a maior experiência de participação social no Poder Executivo.
Por meio dela, os cidadãos podem indicar até 3 sugestões de programas para o governo e votar nas sugestões feitas por outras pessoas, indicando o que consideram mais importante.
Já são mais de 230 mil interações. Por meio da plataforma Brasil Participativo, o cidadão pode escolher programas prioritários do governo federal e apresentar propostas autorais. As opiniões serão consideradas na elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, que definirá diretrizes e prioridades para o orçamento dos próximos 4 anos. Nesta sexta-feira, na plenária do PPA Participativo em Palmas, no Tocantins, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, falou da ferramenta como canal de participação popular e destacou a adesão dos usuários.
Já tem mais de 251 votos computados e é algo muito simples, autoexplicativo e é importante que vocês possam ajudar a divulgar para poder ouvir as demandas do povo brasileiro e poder colocar as impressões digitais da nossa gente no planejamento para os próximos 4 anos.
A visita ao estado do Tocantins faz parte da 4ª rodada de reuniões do orçamento participativo nas regiões Norte e Centro-Oeste. As plenárias presenciais são mais uma forma de participação popular na definição de prioridades para o orçamento. Na ocasião, representantes de movimentos sociais e segmentos da sociedade levaram as principais demandas dos tocantinenses ao governo.
É apenas um clamor para que o governo implemente a reforma agrária como ação de combate à desigualdade e de desenvolvimento para os povos do campo.
Nós, mulheres em especial, mulheres negras, né, nós defendemos uma proposta de criação de política nacional voltada à economia que esteja as mulheres incluídas.
Nós queremos que o governo federal possa garantir mais recursos para o programa Minha Casa Minha Vida em áreas centrais das cidades para a gente não excluir o povo que precisa de moradia social.
Defendemos como programa prioritário no PPA assegurar a cidadania de segmento de vulnerabilizados ou submetido a violência diversa.
Também presente no evento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pontuou que o Tocantins é um estado estratégico na infraestrutura do país
por ligar o norte ao sul e sudeste, além da relevância na produção agropecuária brasileira.
Então são questões como estas, né, de um estado tão pujante e rico, que fazem com que a gente esteja vindo colher as demandas para que a gente possa devolver para o povo de Tocantins aquilo que ele traz para o Brasil, que é a riqueza, né, o seu grande potencial de exportar carne, tem uma grande rebanho aqui bovino, né, inclusive seja do arroz, seja soja e tudo mais. Então, diante disso, a determinação do presidente Lula é: vamos olhar para o interior do Brasil, não vamos deixar nenhum estado para trás.
O documento final do PPA será enviado ao Congresso Nacional até o final de agosto. Antes disso, a caravana do PPA participativo vai percorrer todos os estados do país e o Distrito Federal. Ainda esta sexta-feira, a comitiva visita o estado de Goiás e no sábado é a vez do Mato Grosso do Sul. Lembrando que o endereço para participação online é www.gov.br/Brasil Participativo e ela pode ser feita até 14 de julho. Reportagem Natália Koslick.
Ainda dá tempo de se inscrever para o Enem deste ano.
O prazo termina logo mais.
Você ouviu os detalhes daqui a pouco.
Já está no ar o novo sistema para cadastramento e renovação do Passe Livre, programa que garante a pessoas com deficiência e comprovadamente carentes o acesso gratuito ao transporte coletivo interestadual por rodovia, ferrovia ou barco.
Entre as novidades está a possibilidade de entregar cópia do atestado que comprove a deficiência e não apenas o documento original.
O Passe Livre Interestadual é o programa que garante acesso de graça ao transporte coletivo entre estados para pessoas com deficiência e comprovadamente carentes. E agora o cadastramento está mais rápido e fácil para o usuário do benefício. Com as novas regras, o atestado que comprova a deficiência não precisa mais ser original, basta apresentar a cópia. O beneficiário, que antes precisava especificar a composição familiar e a renda de cada um, agora só informa a renda total da casa e o número de habitantes. Além disso, quem tiver o benefício de prestação continuada preencherá menos informações, já que o sistema puxa o cadastro no próprio BPC. Neste caso, basta apresentar o requerimento e o documento de identificação com foto. Essa mesma regra não valerá para os acompanhantes. O antigo sistema era administrado pelo Ministério dos Transportes. Quem assumiu foi a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. As mudanças começaram no dia 17 de maio. Rociele Silva Ferraz Formiga, coordenadora do Passe Livre Interestadual, explica que as mudanças foram para facilitar para os usuários.
O atendimento está muito melhor, ele está mais célere, ele está inclusivo, ele está acessível. Elas também conseguem acessar o site pelo gov.br, elas conseguem fazer o cadastramento, carregar todos os seus documentos, esses documentos ficam gravados para um próximo pedido. No próximo pedido elas entram, preenchem todos os formulários e baixar novamente todos os documentos.
Ronan Alves Moreira, além de ser deficiente, está em situação de vulnerabilidade, sem emprego. Ele já é usuário do Passe Livre local e veio até o posto da ANTT em Brasília para tentar o Passe Livre Interestadual.
É uma ajuda, porque eu estou sem renda, está me ajudando bastante, né, para ir nos hospitais, de consultas.
O Passe Livre Interestadual é destinado a pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual, múltipla, com ostomia ou doença renal crônica, e também para aqueles de baixa renda, que ganham até um salário mínimo. Com as mudanças, os usuários passam a ter 3 formas para obter ou renovar o benefício, além do atendimento presencial em Brasília. Quem mora em outros locais pode solicitar de forma manual, enviando os formulários pelos correios ou pela internet, preenchendo os documentos requisitados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para solicitar o Passe Livre pela internet, você pode acessar a página passelivre.antt.gov.br.
Amanhã é Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca.
A data foi criada pela ONU para debater alternativas de combate ao aumento das áreas secas e desertas no mundo.
Aqui no Brasil, mais de 38 milhões de pessoas em 1.500 municípios são afetadas pela desertificação em uma área total equivalente à do estado do Pará.
O governo retomou ações e investimentos no aumento da fiscalização para conter a formação de desertos.
As ações envolvem vários ministérios, porque a seca tem impactos na agricultura, desenvolvimento social e meio ambiente, por exemplo.
O uso inadequado do solo e da água pode causar processos de desertificação e de degradação da terra, o que afeta a qualidade de vida da população e impacta na segurança alimentar. Os dados de 2018 apontam que existe pelo menos 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados de locais suscetíveis ou em processo de desertificação. Essa área corresponde à extensão do Pará. As regiões com maior risco estão em 9 estados do Nordeste brasileiro, no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. 38 milhões de pessoas em 1.500 municípios são afetadas pela desertificação e o governo tem retomado o trabalho de combate a esse fenômeno. É o que afirma Alexandre Pires, diretor do Departamento de Combate à Desertificação da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O Ministério do Meio Ambiente está definindo e construindo, reestruturando a sua parceria com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o CEMADEM e com a ANA, com a Agência Nacional de Águas, exatamente para definir um alerta de secas precoce, de forma que a gente possa contribuir com todo o país, alertando sobre esse processo de secas e, ao mesmo tempo, com os processos de avanço da desertificação dos nossos solos. O orçamento de 2022 para a agenda do combate à desertificação no governo brasileiro era de R$ 30 mil. Nós avançamos em 2023 para R$ 5 milhões do Orçamento Geral da União destinado a essa pauta. Além disso, nós estamos fazendo gestão de outros R$ 15 milhões em parceria com a FAO e em parceria com o IICA, através do Fundo Global do Clima.
O Brasil já conta com uma política nacional de combate à desertificação e, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, emite alertas precoces de secas. Aqui no país, é comum a desertificação ocorrer por causa dos desmatamentos e das queimadas irregulares. Para combater isso, o IBAMA ganhou reforço no orçamento, um aumento de 113% em relação ao ano anterior. O órgão está com edital aberto para a contratação de 2.101 brigadistas. Desses, 1.385 atuarão na Amazônia Legal e mais da metade devem ser indígenas ou quilombolas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista à Rádio de Goiás, destacou a importância do combate às queimadas e da agricultura sustentável.
O produtor rural hoje no Brasil, aquela pessoa séria, aquela pessoa que vive da produção e da exportação, ele sabe que será prejudicial para os seus negócios a gente extravasar em queimadas e entrar em terras que não podem entrar, em poluir rio que a gente não pode poluir. Eles sabem disso.
O governo brasileiro também vai atualizar as diretrizes da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. O Brasil aderiu ao acordo em 1998 e faz parte de um grupo de 192 países que se comprometem a trabalhar pela diminuição da seca e preservação do meio ambiente em todo o mundo. Reportagem Márcia Fernandes.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para a inscrição no Enem.
O prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social no exame.
O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, exigido para inscrição em programas como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O prazo para pagar a taxa de inscrição de R$ 85,00, no caso dos não isentos, vai até a próxima quarta-feira, dia 21 de junho.
Para se inscrever no Enem, basta acessar a página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal cassa a decisão que aumentou o repasse do Fundo de Participação dos Municípios.
Superior Tribunal de Justiça avalia que saúde frágil de bebê prematuro não justifica redução de indenização por infecção hospitalar que deixou sequelas.
Tribunal Superior Eleitoral decide que partidos políticos não podem impor contribuição obrigatória a afiliados.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cassou decisão da Justiça Federal no Amazonas que havia alterado o coeficiente fixado pelo TCU para repasse de cotas de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios para a cidade de Itacoatiara.
A Justiça Federal havia acolhido o argumento do município sobre a estimativa populacional e aumentado o índice de recebimento dos recursos do fundo.
Para o ministro Alexandre de Moraes, a determinação da Justiça Federal vai contra entendimento do STF de que não devem ser usados dados do censo de 2022 no cálculo dos repasses do FPM.
O entendimento da Suprema Corte é para a manutenção do patamar mínimo dos coeficientes anteriores, devendo ser compensadas nas transferências seguintes os valores transferidos a menor.
Saúde frágil de bebê prematuro não é motivo válido para reduzir a indenização decorrente de infecção hospitalar que deixou sequelas.
Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial para reformar acórdão de segunda instância que reduziu a reparação moral levando em conta a saúde de um bebê prematuro. Assim, restabeleceu o valor de R$ 180.000 para a criança e de R$ 90.000 para a mãe. O hospital onde o prematuro ficou internado também deverá custear tratamento médico e pagar pensão vitalícia de um salário mínimo a partir dos 18 anos dele. Segundo o ministro relator Marco Buzzi, apesar de as condições do bebê aumentarem o risco de infecções hospitalares, houve também o contágio de recém-nascidos não prematuros, o que afasta a presunção de que tais condições foram determinantes para causar a infecção hospitalar.
Tribunal Superior do Trabalho decide que empresas não são responsáveis por acidente com repositora em transporte coletivo.
O ocorrido não teve relação direta com o trabalho. Michele Chiapa.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso de uma repositora de mercadorias terceirizada que pretendia ser indenizada por acidente sofrido em transporte coletivo. Ela disse que o incidente ocorreu quando se deslocava de uma loja para outra. A decisão levou em conta a ausência de culpa da empresa, uma vez que a atividade não era de risco e o acidente foi causado por terceiro. A decisão foi unânime.
TSE decide que partidos políticos não podem impor contribuição obrigatória a filiados e nem aplicar penalidades em caso de não pagamento.
A decisão foi tomada em processo de mudança no Estatuto do Partido Cidadania. Carol Lasno.
Tarcísio de Freitas, do Republicanos, terá que pagar R$ 5.000 por postagem feita em redes sociais no ano passado. O TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que acolheu uma representação feita pelo Partido da Mulher Brasileira, o PMB. No entendimento da corte, o uso de palavras que indicam pedido de voto caracteriza propaganda eleitoral antecipada.
Após recurso do MPF TRF1, determina a reabertura de representação da FUNAI no Piauí.
Sem a coordenação técnica local, indígenas precisam buscar ajuda em outro estado. Marissa Omena.
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União e a FUNAI, questionando a extinção da unidade no Piauí em 2017. O fechamento obrigou mais de 6 mil indígenas de 36 municípios a buscar atendimento no Ceará. Para o MPF mudar o atendimento de uma comunidade cidade tradicional para uma localidade mais distante faz com que o serviço deixe de ser prestado. Com a decisão, a representação da FUNAI no Piauí deve ser reaberta em até 90 dias, sob pena de multa de R$50 mil por dia em caso de descumprimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do 8 de janeiro começa a ouvir primeiros convocados na terça-feira.
Aprovado o Tratado de Cooperação Consular no Mercosul.
Comissão de Meio Ambiente destaca papel da mulher no enfrentamento à crise climática.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI do 8 de janeiro vai ouvir na próxima semana três pessoas convocadas a prestar depoimento. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, um condenado por tentativa de atentado e um perito da Polícia Civil do Distrito Federal.
Mas a oposição ainda vai insistir na convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do atual governo. A reportagem é de Érica Christian.
Na terça-feira, será ouvido o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques, sobre o uso da corporação no segundo turno das eleições. Na quinta-feira, será a vez do empresário George Washington, já condenado pela tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, e o perito da Polícia Civil do Distrito Federal, Valdir Dantas Filho, responsável pelo desarmamento do artefato. Elisiane Gama reforçou que os primeiros depoimentos vão comprovar que o 8 de janeiro foi planejado em dezembro.
O que nós temos, na verdade, é um ato que é o 8 de janeiro que não aconteceu em si. Vinha uma série de ações que ocorreram logo após o resultado da eleição. Houve imediatamente, inclusive, fechamento de rodovias pelo Brasil inteiro. Houve acampamentos no Brasil inteiro.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, quer votar novamente a convocação do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, general G. Dias.
Publicação de uma matéria importante na Folha de São Paulo, indicando uma suspeita de adulteração de comunicados da ABIN para diversas autoridades, inclusive para o general Gonçalves Dias, revelando ainda mais a necessidade de ouvi-lo.
Ainda na terça-feira, poderão ser votadas as convocações de G. Dias e do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura, além de pedidos de compartilhamento de informações ao Supremo Tribunal Federal.
O plenário aprovou um acordo de cooperação consular entre os países do Mercosul e associados. O objetivo é beneficiar a população em locais em que não exista representação diplomática da nacionalidade do cidadão estrangeiro. O texto seguiu para promulgação. Fazem parte do acordo a Argentina, o Brasil, o Uruguai, além do Estado Plurinacional da Bolívia e a República do Chile, na qualidade de associados ao bloco.
A atuação ocorrerá principalmente em situações emergenciais, em casos de crianças e adolescentes acompanhados ou não, pessoas vulneráveis como vítimas de violência intrafamiliar, vítimas de tráfico de pessoas e pessoas em estado de indigência, ou quando um estrangeiro está na prisão. A medida também vale para situações de catástrofes naturais ou diante da necessidade de intercâmbio de informação relacionada a legalizações de documentos.
A Comissão de Meio Ambiente debateu o papel da mulher no enfrentamento da crise climática. Presidente da comissão, a senadora Leila Barros, defendeu maior participação feminina nas estratégias ligadas ao tema.
O evento faz parte da programação do Junho Verde do Senado Federal. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, primeira mulher a presidir a Comissão de Meio Ambiente, o colegiado discutiu o papel feminino no enfrentamento à crise climática. Temas como produção e consumo, reciclagem de resíduos, políticas públicas para o meio ambiente e aspectos filosóficos sobre o tema foram apresentados pelas participantes. Leila defendeu a inclusão do saber feminino nas estratégias de enfrentamento à crise climática.
As mulheres têm um profundo conhecimento ecológico e estão intimamente ligadas às práticas sustentáveis. Elas têm sido guardiãs do meio ambiente.
Ao ressaltar que clima e meio ambiente são prioridade do governo, a secretária de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, defendeu a busca de soluções locais para gerar reflexos globais. Já Aline Souza, diretora da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e entorno, pediu mudanças de comportamentos da sociedade e apoio do parlamento.
É mudar o sistema de coleta, é orientar a sociedade de forma contínua, é mudar o uso de produtos que são danosos à saúde pública e à saúde da nossa fauna e nossa flora, é priorizar a coleta seletiva, é trabalhar a educação ambiental.
O debate integra a programação Junho Verde do Senado, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.
A Lei Geral do Esporte foi sancionada essa semana pelo presidente da República, mas o governo vetou alguns pontos da proposta aprovada no Congresso.
Entre eles, a flexibilização da cláusula compensatória de atletas em contratos de trabalho. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a Lei Geral do Esporte. O texto, que teve votação final no Senado em maio, regulamenta a prática desportiva no país e consolida a atividade em um grande arcabouço jurídico. A nova legislação teve origem no trabalho de uma comissão de juristas constituída pelo Senado e deu origem a um projeto relatado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Com cerca de 200 artigos, a lei reconhece o esporte como uma atividade de alto interesse social. Sua exploração e gestão devem ser guiadas pelos princípios de transparência financeira e administrativa, pela moralidade na gestão esportiva e pela responsabilidade social de seus dirigentes. A nova legislação também trata do Sistema Nacional do Esporte. Para Leila Barros, a nova lei é um marco que visa proteger e promover atletas, clubes e torcedores.
A gente está realmente sistematizando o esporte brasileiro e eu acho que para o desenvolvimento do esporte, para o trabalho do esporte no governo de um modo geral, acho que vai ser realmente uma sinalização muito positiva.
Outros pontos da lei tratam da tipificação do crime de corrupção privada no esporte, do combate à manipulação de resultados esportivos e da equidade na premiação entre homens e mulheres.
E o programa Jovem Senador começa a divulgar os vencedores nos estados para a edição deste ano. No Distrito Federal, a emoção marcou o anúncio da vencedora Maria Paula Haraguchi, do Colégio Dom Pedro II.
Estudantes vencedores do concurso de redação vão passar por semana de vivência legislativa em agosto. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A estudante Maria Paula Haraguchi, do terceiro ano do ensino médio do Colégio Dom Pedro II, é a vencedora do Distrito Federal do concurso de redação do programa Jovem Senador. O anúncio foi feito na sala de Maria Paula, que recebeu emocionada os servidores do Senado responsáveis pelo programa. A estudante afirmou que o Jovem Senador é uma grande oportunidade.
A gente está fechando uma etapa, então, que é oportunidades como essa, não somente do ensino médio, possam aparecer na nossa vida, porque a gente sabe que pode fazer uma grande diferença.
Rogério da Silva Pacheco foi o professor orientador da estudante vencedora. Érica Seolim, diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, afirmou que o projeto Jovem Senador une educação e política.
Porque para o Senado Federal esse é um projeto muito importante, que é um projeto de educação. Porque vocês são o nosso futuro, é o que a gente espera e a gente quer saber o que vocês querem mais dessa política e desse país.
A semana de vivência legislativa dos 27 estudantes vencedores, um de cada estado, acontecerá entre 21 e 25 de agosto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. A fiscalização analisou as ações do MEC, Ministério da Educação, e da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O TCU concluiu que a falta de um planejamento estratégico nacional para a formação de professores impede a identificação das necessidades específicas de cada estado do país. Por isso, os programas de formação acabam concentrados em certas regiões. O tribunal recomendou à CAPES e ao MEC que assegurem a oferta de vagas em quantidade suficiente e nas localidades necessárias. O trabalho também apontou que a formação de professores deve ser feita na modalidade presencial. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a criação de crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas.
Parlamentares pedem mais atenção para a segurança pública.
Especialistas cobram ações e recursos para combate ao trabalho infantil.
Boa noite. Durante audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara, representantes do Executivo, Judiciário e da Sociedade Civil apontaram caminhos para intensificar o combate ao trabalho infantil. Políticas públicas e recursos orçamentários dominaram as reivindicações apresentadas na reunião. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
De acordo com o IBGE, o Brasil tem 1 milhão e 800 mil pessoas de 5 a 16 anos de idade em atividades que lhes privam da escola e de outros direitos básicos. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Rosimarie Pimpão, lembra que esses dados, colhidos em 2019, estão defasados porque não consideram, por exemplo, o trabalho infantil no tráfico de drogas, na exploração sexual, nem no trabalho doméstico. A situação agravada na pandemia de Covid-19 leva outros especialistas a projetar de 4 a 6 milhões de brasileiros em trabalho infantil atualmente. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ministério dos Direitos Humanos, Cláudio Vieira da Silva, diz que o objetivo imediato é retomar, por meio de recomposição orçamentária, o cumprimento de princípios básicos previstos na Constituição e no Estatuto sobre o tema.
E esse princípio da absoluta prioridade está esquecido nos orçamentos, nas ações de Estado. Então, o que nós estamos fazendo nesse primeiro semestre é trazendo isso tudo e colocando em cima da mesa novamente. Organizamos o PPA. E isso está no nosso PPA. Vamos organizar a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária, e isso vai estar aqui para o debate.
A presidente do Instituto Trabalho Decente, Patrícia Lima, citou a situação ainda mais precária de crianças negras, pobres e periféricas. Para a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Caterina Volkov, a solução do trabalho infantil está ligada à superação da pobreza no país. Caterina manifestou preocupação com os efeitos do novo regime fiscal para as contas da União, já aprovado na Câmara e atualmente em análise no Senado.
Da forma como ele está, ele reduz ainda mais as condições de sobrevivência do socioassistencial. Eu não posso só resolver o problema da criança ou do adolescente, eu tenho que resolver toda a questão do entorno dessa criança. Então a gente precisa de políticas de geração de renda para essa população, que a gente sabe hoje que tem mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome.
Entre as sugestões de enfrentamento do problema, especialistas apontaram ações conjuntas de combate ao trabalho infantil e à evasão escolar, além de campanhas de mudança cultural, sobretudo nas áreas rurais. A secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Edjane Rodrigues, citou várias ações em curso para reduzir a incidência de trabalho infantil entre os pequenos produtores rurais. Porém, Edjane lembrou da própria infância para também cobrar direitos básicos.
Eu sou filha de uma mãe solteira, mãe de 3 filhos. Da época que eu tinha 7, 8 anos de idade, eu ia para a roça com a minha mãe. Aí eu fiquei pensando, se lá atrás essas pessoas chegassem e dissessem, olha, senhora tida, a Edjane não pode ficar aqui. Como? Se para a gente comer, a gente dependia daquilo. Era uma necessidade. Esse debate realmente não está descolado da necessidade de haver políticas públicas. Temos uma educação lá no campo que dialogue com a nossa realidade.
Organizador do debate e novo coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo da Aprendizagem, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, lamentou que o Brasil esteja longe de cumprir a meta de erradicar o trabalho infantil até 2025, prevista nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.
O trabalho de reconstrução é um trabalho urgente e necessário. Esse é um tema que precisa estar cada vez mais presente no Parlamento brasileiro. Possibilidades de políticas públicas, de aperfeiçoamento da legislação, de ações de fiscalização, reestruturar carreiras, ter mais servidores públicos na ativa.
As autoridades que participaram do debate destacaram os canais de denúncia já disponíveis, como o tradicional Disque 100, além de páginas de internet do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação. Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, parabeniza a Prefeitura de Uberlândia pelo projeto Pacto pela Alfabetização. De acordo com a parlamentar, a iniciativa, lançada há 2 anos, visa reduzir os impactos da pandemia na formação das crianças.
Ana Paula Leão destaca o investimento de mais de R$1 bilhão em projetos de educação ambiental. Além disso, ela conta que a prefeitura entregou kits escolares, uniformes e tablets, inseriu aulas de robótica na grade curricular e reformou mais de 50 escolas.
Segurança Pública.
Coronel Ulisses, do União do Acre, acredita que o endurecimento das leis é fundamental para aumentar a segurança da sociedade. O parlamentar destaca que a fragilidade da legislação aumenta a impunidade e beneficia criminosos.
Com base em sua experiência no combate ao tráfico na fronteira do Brasil, Coronel Ulisses alerta que os criminosos usam as brechas na lei para perpetuar um narconegócio. Ele sugere a criação de um grupo de trabalho para discutir e fortalecer o arcabouço jurídico e criminal.
Luiz Lima, do PL, está espantado com o ataque e a perda de um veículo blindado da Polícia Militar na Praia Seca, em Jacarepaguá. Ele cobra dos governos estadual e federal ações para reprimir o tráfico de drogas, socorrer as polícias e resgatar o Rio de Janeiro.
Luiz Lima reflete sobre as constantes perdas sofridas pela cidade do Rio de Janeiro desde que deixou de ser a capital do Brasil. Na visão do parlamentar, uma sucessão de políticos inescrupulosos tem permitido que o tráfico domine as comunidades.
Danilo Forte, do União, expressa sua preocupação com o aumento da violência no Ceará e menciona casos de ameaças e assassinatos. Ele destaca a dificuldade nas investigações e a baixa taxa de resolução de homicídios no estado, já que mais de 70% dos crimes ficam sem solução.
Danilo Forte cobra do governo do Ceará medidas mais efetivas de combate à violência e preservação da democracia. Ele também enfatiza a importância de se garantir a liberdade e a segurança para os envolvidos na vida política cearense.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos, pede que as áreas de livre comércio de Roraima sejam mantidas na reforma tributária. Ele argumenta que retirar os benefícios do Estado vai ferir a economia local e seus consumidores.
Defensor Estélio Denner ressalta ainda que as áreas de livre comércio da região norte foram criadas em 2008 durante o governo Lula. Por isso, na interpretação do deputado, não faz o menor sentido o governo tirar os incentivos fiscais que ele mesmo criou.
Rogério Correia, do PT, comemora a destinação por parte do governo federal de R$1,6 bilhão para a restauração da malha rodoviária de Minas Gerais.
De acordo com Rogério Correia, entre as obras que serão feitas está a duplicação de estradas como a BR-381. Além disso, ele enfatiza os benefícios econômicos e o impacto na geração de empregos.
Lidice da Mata, do PSB, celebra a inauguração da Estação Campinas do tramo 3 do metrô de Salvador, que liga o sistema ao bairro de Campinas de Pirajá. De acordo com a deputada, a nova parada expandiu a operação em mais de 1,5 km, melhorando a conexão e a mobilidade urbana da capital.
Lidice da Mata também elogia as ações do governo federal, destacando a disponibilização de 40 tipos de remédios para a população mais pobre por meio da retomada do programa Farmácia Popular.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD, pede que o Ministério da Agricultura e Pecuária reconheça a Bahia como zona livre de febre aftosa, desobrigando a vacinação no estado. Ele ressalta que a medida seria uma economia para o setor pecuarista, que já enfrenta dificuldades financeiras.
Charles Fernandes destaca que há mais de 20 anos não há registro de casos de febre aftosa na Bahia. Além disso, segundo o deputado, a demanda pelo fim da vacinação também é compartilhada pelos pequenos criadores da região, que sofrem com os custos elevados do procedimento.
Afonso Ram, do PP, apela aos ministérios competentes para que ajudem o Rio Grande do Sul a enfrentar sua terceira estiagem consecutiva. Segundo o deputado, o estado tem tido perdas significativas de safra.
Afonso Ram enfatiza a importância de um plano que ofereça suporte especial aos agricultores gaúchos, considerando os prejuízos causados pela estiagem. O deputado solicita ao governo sensibilidade e ação rápida para atender às demandas do setor.
Emidio Madeira, do PL Mineiro, parabeniza os organizadores da Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite, a Mega Leite 2023. Ele também menciona sua preocupação com a importação de leite do Mercosul e o impacto negativo para os produtores brasileiros, principalmente da agricultura familiar.
Emidinho Madeira expressa gratidão à bancada de Minas Gerais pelo apoio às obras prioritárias da região, como a conclusão da BR-265. Segundo o deputado, 27 parlamentares se envolveram na assinatura da proposta e na superação de questões judiciais e ambientais para a realização da obra.
Economia.
Alexandre Lindenmayer, do PT, celebra o encontro entre os presidentes da Transpetro e da Petrobras com os dirigentes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. O deputado conta que, na ocasião, foram discutidos temas ligados à produção de petróleo e derivados e à retomada da indústria naval no país.
Alexandre Lindenmayer vê a medida como uma oportunidade de defesa da indústria nacional, de geração de empregos e de produção de tecnologia e inovação no país.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, alerta que o fechamento de várias empresas revela a dificuldade econômica enfrentada pelo setor varejista. O deputado considera que a perda do poder de compra do consumidor, o endividamento das famílias e o alto índice de inadimplência são os principais fatores para a crise.
Luiz Carlos Busato pede ao governo que adote medidas de estabilidade na economia, incluindo a redução da taxa de juros e a implementação de uma política econômica clara e segura.
Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida no Senado sem alterações. Ela destaca uma emenda de sua autoria, que foi acatada pelo relator, que dá prioridade na aquisição das casas do programa às mulheres que tenham medidas protetivas.
Anne Ortiz enfatiza a importância de se oferecer oportunidades para que as mulheres vítimas de violência possam recomeçar suas vidas com dignidade, segurança e longe dos agressores.
Política.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirma que suas opiniões sobre homossexualidade refletem não apenas sua crença pessoal, mas também a da maioria da população brasileira. O deputado destaca mais de uma representação contra ele no Conselho de Ética da Câmara.
Nicolas Ferreira acredita que o objetivo dos pedidos de investigação é enfraquecer sua essência e coragem de dizer o que pensa. No entanto, o deputado acredita contar com o apoio de milhares de brasileiros.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, manifesta indignação com a recepção dada pelo governo brasileiro ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo o deputado, acolher um narcotraficante condenado pela justiça norte-americana representa um dos momentos mais vergonhosos da história republicana do país.
Gustavo Gayer também critica a realização de mais uma edição do Foro de São Paulo em Brasília no dia 29 de junho. O deputado conclama a população para se manifestar contra o evento, que, segundo ele, vai reunir ditadores e criminosos da América Latina.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que a Câmara vem recebendo ataques por parte do governo e da imprensa, tendo o presidente Arthur Lira como principal alvo por não se submeter às vontades do presidente Lula.
De acordo com José Medeiros, alguns jornalistas demonstram ódio e cometem crime de injúria quando se referem ao presidente Arthur Lira. O parlamentar acredita que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal está coordenando esses ataques.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, conta que tem buscado atuar de forma equilibrada dentro do parlamento, com foco no interesse da população.
Delegado Marcelo Freitas acentua a necessidade do Legislativo trabalhar em parceria com o Executivo, para garantir os recursos indispensáveis à educação, à segurança, à saúde, à infraestrutura e à qualidade de vida das pessoas.
Homenagem. Em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico, celebrado no segundo domingo de junho, delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, destaca a relevância da função pastoral. Para a deputada, pastorear significa ter zelo pela palavra de Deus e amor ao próximo.
Delegada Ione reconhece o sacrifício dos pastores em deixar suas famílias para cuidar das famílias dos outros. A parlamentar parabeniza todos os pastores que desempenham essa função de maneira sagrada e fiel.
Saúde.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, acredita que práticas integrativas e complementares de saúde, como acupuntura, aromaterapia, homeopatia e ioga, podem prevenir doenças e trazer mais sentido para a vida das pessoas.
Giovanni Cherini também critica a dependência excessiva de remédios químicos no Brasil e defende a busca por alternativas mais naturais de tratamento. Ele argumenta que a prevenção é fundamental e que a alimentação desempenha um papel crucial na saúde da população.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, celebra o avanço de projeto que concede mais direitos a crianças com transtorno do espectro autista. O deputado considera que esse tipo de medida auxilia uma inclusão mais justa e eficiente.
No entanto, o delegado Palumbo critica uma militância mais extremista que defende mudanças na língua portuguesa como uma iniciativa inclusiva. O parlamentar argumenta que isso é uma tentativa de agradar a uma minoria.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o crime de discriminação contra as pessoas classificadas como politicamente expostas. A categoria engloba presidente da República, governadores, deputados, senadores, ministros de Estado, prefeitos, juízes, procuradores e outras autoridades. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
O crime previsto na proposta é voltado especificamente para representantes de instituições financeiras que negarem a abertura de conta corrente ou até mesmo concessão de crédito para essas pessoas ou para seus parentes e colaboradores. Também está sujeito a ser enquadrado no mesmo crime, que pode ser punido com pena de prisão de 2 a 4 anos e multa, quem negar as mesmas operações de crédito à pessoa que esteja respondendo ao inquérito ou a qualquer outro procedimento de investigação penal, civil ou administrativa, ou responda a processo judicial. O projeto, apresentado pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, teve como relator o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. O parecer inicial foi criticado em plenário por deputados de diversos partidos, que apontaram alterações no texto original, como a previsão de punição para quem cometer injúria ou negar emprego a pessoas politicamente expostas, ou que respondam a inquérito. Esse trecho acabou retirado da proposta pelo relator. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, criticou a criminalização de quem cometer injúria contra pessoa politicamente exposta.
A gente está falando de um projeto de lei que vai contra o interesse público. A gente, de novo, está falando de um projeto de lei que a gente está autolegislando. É isso que a gente está fazendo aqui. Agora, o que é triste? Aqui a gente está criando um monte de crime para quem ousa fazer crítica a pessoas politicamente expostas.
O Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente foi criado por uma lei aprovada em 1998, com o propósito de combater corrupção. A medida prevê restrições e controles, não só a essas pessoas, mas também a seus parentes de até segundo grau. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a versão inicial do projeto criava privilégios.
Nós estamos votando uma matéria que trata de pessoa politicamente exposta, que é monitorada para os órgãos de controle justamente para evitar enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro. E aqui se usa um termo muito caro para nós, que é discriminação, quando na verdade está se prevendo privilégios. Privilégios, além, é óbvio, de dificultar o controle dos órgãos de controle sobre as pessoas politicamente expostas.
O projeto foi defendido pelo deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, que reclamou do tratamento diferenciado e, segundo ele, discriminatório, conferido a pessoas politicamente expostas.
O que a gente quer, que faz política de bem, que quer chegar em casa e olhar no olho dos filhos da gente, é que homens e mulheres de bem do nosso país queiram vir para a vida pública e não sejam intimidados. Seja por Ministério Público, seja por discriminação em banco, pelo que é que seja.
O relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que retirou a parte relativa ao crime de injúria porque isso já está previsto no Código Penal. Ele defendeu a proposta e negou que ela cria privilégios para autoridades.
Pessoas que estejam respondendo a inquéritos administrativos, a inquéritos policiais e, principalmente, estejam com trâmites na justiça, ela não pode ser, pelo princípio constitucional da presunção da inocência, possa se considerar condenada. Daí porque nós estendemos, pelo próprio texto, as pessoas politicamente expostas, as que estejam respondendo a processo judicial.
O projeto que cria o crime de discriminação contra as pessoas classificadas como politicamente expostas ou que estejam respondendo a inquérito, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.